Estamos no mês de março, amanhã dia 8 de março, Internacional da Mulher. E Álvaro Buzeto, a nossa série especial dessa semana, a nossa convidada é a Josiane Sampaio. Ela é diretora da Secretaria para Mulher, Juventude e Terceira Idade, é empresária, tem uma liderança religiosa também, enfim, é uma pessoa muito atuante na nossa sociedade. E é com ela que a gente inicia a nossa série de hoje, Álvaro Buzeto.
E também experiência na vida política, uhum. Né? Já foi vereadora. E a gente vai contar um pouquinho da história da... Ela vai contar um pouquinho da história dela para nós, para nosso ouvinte, porque o objetivo da semana não é só falar em si da data. A data ela é importante para resgatar os valores, essa busca da mulher para se integrar ainda mais na sociedade, mas também contar histórias das mulheres que vão estar com a gente aqui para motivar outras mulheres e fazer entender que sim, dá para correr atrás dos sonhos. Não é fácil, tem desafios, né? E é sobre essas histórias que a gente vai trazer aqui. Josiane, obrigado por sua presença e por aceitar nosso convite.
Para mim é uma satisfação poder estar aqui, já estender a minha saudação a todos os nossos ouvintes, né? Rádio Cultura sempre muito ouvida, né? Em todos os cantos da nossa cidade, no nosso interior. Então dizer que é uma satisfação estar aqui e o convite feito por vocês, creio que é uma semana muito importante, né? Nós até na Secretaria vamos trabalhar o mês de março, né? Justamente para que a gente possa celebrar as conquistas sociais, as conquistas nessa evolução da luta das mulheres e assim também avaliar o que nós ainda precisamos evoluir, porque todos nós, enquanto pessoa, não só por ser mulher, mas enquanto pessoa, cidadãos de bem, precisamos seguir a evolução e contribuir sempre para a nossa sociedade.
Josi, então vamos lá. Vamos resumir um pouquinho da história, porque você tem uma vida política, né? Ingressou, sim, na política também, atualmente atua no setor público, empresária, né? Tem sua vida religiosa, líder religiosa, né? Uhum. E o papel da mulher em si, que é visto como o principal, talvez, que é o papel da mulher, da esposa e mãe em casa. Em que momento você sentiu essa necessidade de buscar algo a mais, assim? Como que começou isso para você, assim?
É que para mim começou muito cedo, né? Eu já na minha própria criação, na minha formação, ainda enquanto criança, adolescente, sempre tive o acompanhamento, a instrução e o trabalho na prática com a minha família, com os meus pais, que sempre trabalharam, né? O meu pai, além de ter o seu trabalho secular, porque ele é mecânico, né, de profissão, aposentado, mas como líder religioso, né? Então, sempre trabalhando de uma forma social, né, envolvido com situações de restauração de lares, famílias, trabalhando através da igreja, e isso fez com que eu já crescesse nesse ambiente, um ambiente onde você tem participação, onde você tem voz para ajudar a construir. Então, já desde a minha infância, para você ter uma ideia, no prézinho, lá no jardim de infância, então já fui escolhida líder da turma, né? Na época, para ser a líder na formação, falar na formatura das crianças, cantar, apresentação. Então, a minha infância, ela já foi desenvolvida diferente, às vezes, de muitas histórias. Eu creio que é por isso que hoje, né, eu sou conhecida, querendo ou não, pela personalidade, uma personalidade forte, né? Às vezes esse forte, numa maneira positiva, vista por uns, por outros, negativas, mas eu já digo assim que para nós, enquanto mulheres, né, isso faz parte desse espírito de luta, de dar voz a outras pessoas. Então eu já cresci, a minha instrução, a minha criação já foi, né, dando voz a pessoas, né, estando inserida nesse trabalho através da igreja. E eu creio que vem daí esse meu espírito de luta, de poder estar trabalhando, sempre dando voz a pessoas oprimidas, a defendendo situações, a indo em busca de soluções, que fez com que despertasse em mim essa necessidade de estar ou no meio político, né, trabalhando na vida pública. E eu digo, até eu falava essa semana com meu esposo, é a necessidade da vida mesmo, né, que você tem que se impor, que você tem essa necessidade de correr atrás e ir à luta, e é daí que vem esse espírito de multifunções, de agregar e sempre pensando no próximo, né, e contribuindo seja no meu trabalho da igreja, seja com a nossa empresa, né, seja na vida pública, sempre pensando nesse algo a mais e a necessidade, então, de evolução, que faz com que a gente se esperte para a vida e corra atrás das coisas, né?
A religião foi o primeiro, esse contato religioso foi o primeiro contato que você teve aí para, digamos assim, te moldar no mundo profissional, Jesus? Você acha que isso contribuiu bastante?
Com certeza, contribuiu e muito, né? Porque dentro das igrejas, né? Não falando somente da nossa, mas independente da placa, da religião, ela motiva, né? Ela cria meios, mecanismos, por exemplo, hoje, falando já na parte religiosa, né? Entrando nesse aspecto, eu sou pastora, lidero o grupo de mulheres, lidero o grupo de jovens, e a igreja trabalha muito isso, né? Dando oportunidade para o adolescente, para a criança, através das oficinas que nós temos, dança, nós temos atividades em que a igreja desenvolve, em que você trabalha a autoestima dessa pessoa, em que você trabalha, né, mecanismos e meios. Nós temos jovens, por exemplo, que nós trabalhamos nas nossas oficinas, que quando ingressaram no nosso grupo tinha medo de cumprimentar o outro, medo de falar em público. Hoje fala, dirige reunião, dança com o grupo. Então a igreja, ela favorece esse trabalho, né? Então, eu considero um marco importante na minha vida esse trabalho dentro da igreja ministerial, que abriu portas para que a gente tenha uma boa oratória, né? Para que você tenha uma boa dicção, para que inserida através da música. Isso abre caminhos, abre portas, e você já tem um perfil. E é claro que a gente também entende que muitos já nascem com um perfil, com um dom, e através das oportunidades que abraçam, podem evoluir ou seguir outros caminhos, tomar outros rumos, mas eu considero sim esse trabalho ministerial um marco importante para ser a pessoa quem eu sou hoje.
Estamos conversando então com a nossa convidada de hoje, Josiane Sampaio, diretora da Secretaria da Mulher, Juventude e Terceira Idade. Já a gente retorna com ela, porque agora eu quero falar para você que está acompanhando nosso programa de É Só Parar, tecnologia e estacionamento melhorando gestão de vagas de estacionamentos rotativos na cidade de Xaxim. SB Salvados na linha Irvalzinho. Olha, ração para cães e gatos Guabi Natural com 30% de desconto à vista. Luminárias com 25% de desconto à vista. E também com a gente em Engetron Engenharia. Energia solar fotovoltaica é com a Engetron. Um dos melhores investimentos que você pode fazer em energia solar. Além disso, é um tipo de energia renovável e sustentável. Engetron Engenharia na Cândido Teston, 746, no centro de Xaxim, 3353-6766. E a Marafi Móveis é a gigante. Na Marafi Móveis, o vento sopra a seu favor. Compre roupeiro e ganhe um ventilador. É isso mesmo. Escolha o roupeiro novo, parcele até 20 vezes e de presente a Marafim te dá um ventilador. Marafim Móveis, a gigante do prazo. Como eu falei, estamos conversando com a Josiane Sampaio e eu quero te fazer uma pergunta falando agora sobre política. Quando que passou na sua mente, na sua concepção, eu vou entrar na política? E quando você entrou na política, qual foi a sua principal bandeira e continua sendo, Josi?
Bom, eu entrei na política, assim, de fato, no ano de 2008, né? Onde nos surgiu um convite para fazer parte, então, de uma sigla partidária. E o que nos leva a estar dentro da política? Justamente essas causas sociais que te motivam você ser porta-voz, né? Você ter a oportunidade de poder contribuir para a tua sociedade, aquilo que você já está buscando, aquilo que você já representa através de um segmento, porque as agremiações políticas e partidárias, elas são justamente espaços, né, de direito, aonde você passa a ter voz. E querendo ou não, muitas pessoas dizem, não gosto de política, né? Mas nós precisamos separar o que é política, né? E o que são agremiações partidárias, né? E o fato de entrar para a vida política vem justamente numa sequência dessas lutas, dessas bandeiras, por ser mulher, falar em nome das mulheres, né? Por trabalhar na área social voluntariamente, defender a visão que nós tínhamos, né? Em buscar ações que pudessem ser ser desenvolvidas e atender essas demandas sociais, em poder atender as pessoas que estão em vulnerabilidade social, as pessoas menos esclarecidas, em você ser voz. E se você quer ter voz, a realidade que nós temos num país democrático, para que você possa participar nesses espaços, né, de discussão, você precisa ter uma agremiação partidária, porque esse é o perfil democrático que nós temos no nosso país. Então eu me filiei, né, a uma agremiação partidária e sim coloquei meu nome à disposição, na minha visão, não indo para preencher 30%, para ser laranja, né, que infelizmente essas situações fazem parte ainda da nossa realidade. Para se ter uma ideia, dia 28 agora de fevereiro, nós comemoramos no Brasil os 90 anos em que a mulher tem direito ao voto. Então, 90 anos, mas se você vai olhar, né, desde a história, né, da independência do Brasil, né, do descobrimento do Brasil, da sua história política em que a mulher já é existente na sociedade, né, só fazem 90 anos que a mulher tem direito a votar. Então veja o quanto nós ainda temos que evoluir. Vamos falar na questão de representação partidária hoje, infelizmente, não porque eu não me elegi, né? Porque a gente já vinha numa contribuição estando dentro do poder legislativo, mas não é só dessa forma que você contribui politicamente, né, para a sociedade. Mas hoje nós não temos nenhuma representante mulher no poder legislativo. São 11 cadeiras e nós não temos uma única mulher lá dentro para poder defender essas bandeiras, para poder continuar essa luta. E é essa reflexão que, quando eu falo em política, eu quero falar com as mulheres, né? Existe uma luta. Hoje nós estamos aqui iniciando a semana, né, da mulher, né, onde essa luta é um marco, essa data é justamente para que a gente possa refletir o que nós conquistamos, o que nós temos que avançar. E se nós vamos olhar para o nosso município, nós voltamos para trás, né? Nós não evoluímos. Por quê? Será que não temos mulheres competentes para estar junto, né, ao poder legislativo, para representar, para dar voz a essas lutas das mulheres? Porque nós, não é desmerecer o trabalho dos homens, né? Mas ninguém vai defender a política pública para as mulheres como uma mulher, né? Como uma mulher que tem luta, como uma mulher que conhece o que é ser mulher na sociedade, né? Então, a necessidade de dar voz a essas lutas é que fez com que eu entrasse, então, para uma agremiação partidária. Então, foi a minha primeira vez, né, em que estive disputando uma eleição municipal e tive a felicidade de ser a mais votada no meu partido e já em 2009, então, ser empossada vereadora e poder daí para frente construir uma história representando as mulheres na nossa comunidade, e não só as mulheres, a família xaxinense. Porque às vezes, quando a gente fala a mulher, a gente vê que ainda muitos homens se retorcem, né? Porque, querendo ou não, entendem, não é, nós não queremos competição, nós queremos participar nessa construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. E se nós temos necessidade ainda de ter cotas, seja para uma eleição, seja para a participação de negros, né, seja para uma participação na faculdade, é porque ainda existe discriminação, é porque ainda existem situações em que nós precisamos nos posicionar. E foi com esse espírito de luta, com esse espírito de representação, né, com esse espírito de buscar a igualdade, que eu entrei na vida política e me mantenho até hoje, né, nessa luta, que não é fácil você se manter nesses espaços, porque ainda nós vemos sim muitas dificuldades para a participação da mulher. Mas é justamente por ter uma personalidade forte, é justamente por ter um perfil de luta que a gente se mantém nessa caminhada, nesses longos anos. Então, eu tive a oportunidade de ter duas legislaturas, né, de estar presente, ter a construção, a apresentação de muitos projetos de leis, de muitas leis que a gente apresentou, inclusive defendendo as mulheres, né, desde a da instituição, de leis em que a gente garante a trabalhar nas escolas, né, essa política de atenção à mulher, porque a gente entende que tem que iniciar ali, assim como outras leis em relação à violência, né, ao combate da violência contra a mulher. E aí a gente vem buscando sempre incrementar, buscar conhecimento, porque ninguém nasce médico, ninguém nasce professor, ninguém nasce político, tudo isso a gente constrói. Você tem afinidades para trabalhar em áreas afins, mas você só vai ser um bom médico, uma boa professora, se você tiver boa vontade de aonde você estiver, seja em qual segmento da sociedade, você fazer o seu melhor. E digo mais, sem passar por cima de ninguém, construindo esse trabalho dia a dia.
Eu acho que o ponto é o seguinte, é igualar direitos, né? Porque deveres todo ser humano, homem e mulher, tem igual, mas sempre se deixou a questão dos direitos da mulher sempre abaixo do homem. E eu acho que essa é a busca, né, Josi? Igualar esses direitos, fazer entender justamente que não pode ser nada forçado. Eu sempre fico com essa questão de cotas, de espaços para as mulheres, parece que quando fala isso, existe essa, é discriminado, sabe? E aí eu me pergunto na questão da política, por que existe pouca participação, na minha opinião, é pouca participação da mulher, tanto a nível municipal, federal, e infelizmente é colocado nomes lá, muitas vezes, só para preencher lacuna.
É porque nós temos ideologias culturais, né? E a gente vem nesse avanço, evolução da sociedade, tendo que desconstruir muitas coisas que culturalmente foram instituídas sobre a mulher, né? Uhum. Então, você desconstruir essas ideias, quando nós falamos assim, até profissionalmente, né? Às vezes, ontem mesmo eu pude ter a oportunidade de levar as minhas filhas ao cinema, porque às vezes na nossa correria a gente acaba muitas vezes faltando dentro da nossa casa, né? E que é aquilo que nós falávamos aqui antes de iniciar a entrevista. Como é conciliar várias funções em que você não deixa de ser mulher, esposa, tem que estar presente, né, com o seu esposo, e você não deixa de ser mãe, de ser dona de casa, de fazer a faxina na sua casa, de ver as tarefas dos seus filhos, né? Então, ontem eu tirei a tarde mesmo na correria para levar as minhas filhas no cinema e assistimos um filme que até eu super indico aos pais que, e às mães que estão nos ouvindo, quem puder e tiver a oportunidade, que possa levar. E é um filme infantil que conta a história de uma menina que tinha o sonho de ser bombeira. Olha, mas ela cresceu, né, por um motivo especial, não vou falar todos os detalhes para que você tenha a curiosidade de ir, né? E ele justamente se baseia na história real, né? Ela queria ser bombeira, mas ela cresceu, mesmo ela se dedicando, ela fazendo os treinamentos, ela, né, porque ela se espelhava na vida do pai, né, que era um bombeiro, e ela ouviu que ela não podia ser bombeira, porque ser bombeiro era uma profissão de homem. Olha. Então, assim, eu achei espetacular. Eu não sabia da história do filme, né? Eu, pelo nome, foi atrativo, mas saímos de lá com as minhas filhas, que são meninas, porque eu tenho 3 filhas meninas, né? E elas saíram, nossa, que história! Onde você motiva, não importa qual é a profissão, mas ainda no século que nós temos, existem funções que culturalmente a gente vê, isso não é para mulher, né? Então, aos poucos, a gente vai desconstruindo isso. Até o dia que nós vamos comemorar amanhã, que é o Dia Internacional da Mulher, ele já foi instituído baseado numa luta. Uhum. Né? A jornada de trabalho de 15 horas diárias para as mulheres, com salário muito menor do que os homens, é que, né, é um marco, né, dessa história, onde a gente sabe que aí houve, né, toda a situação, a gente sabe daquela história, né, verídica das mulheres operárias, né, que foram mortas, né, através de um incêndio criminoso. Uhum. Justamente porque estavam reivindicando essas melhorias de igualdade, que eu acho que esse ponto que você tocou é fundamental. Não é uma luta em que a mulher quer ser mais, a mulher quer estar em lugar em que ela não é digna, muito pelo contrário, a mulher é tão digna quanto o homem, e essa é a nossa luta, é dizer, nós podemos sim ser o que nós quisermos. quisermos escolher para ser na nossa vida profissional, né? Na vida em que nós queremos, né, seguir no nosso rumo enquanto mães, mulheres de família, mas nem sempre as oportunidades são as mesmas, nem sempre o espaço permitido para que a mulher ocupe é o mesmo. E eu digo que na vida política isso é muito mais forte e muito mais marcante, né? Tanto que nós temos aí historicamente poucas mulheres que participam, e eu digo que isso vem pela questão cultural, né? Hoje os partidos têm, inclusive pela própria obrigação, por isso que nós precisamos, enquanto mulheres, estar municiadas das informações. Quando a gente fala da cota dos 30%, e quando a gente fala também dos recursos que são destinados através do fundo partidário aos partidos para suas estruturação, a própria lei regulamenta percentual obrigatório para ser investido pelos partidos para capacitar mulheres para que elas sejam inseridas nas políticas, né? Na construção dessa política partidária e na política social. Porém, não é o que a gente vê na prática. E a mulher precisa ter essas informações. Eu vou ir, mas muitas vezes a mulher não tem mesmo, o mesmo apoio, né, que os homens têm. Não digo aqui, não estou me referindo na eleição, na campanha política, mas para que ela esteja estimulada nesse processo que antecede as escolhas dos candidatos a colocar o seu nome à disposição. E eu vivi isso na pele, né?
Eu queria chegar num ponto assim agora, Josi. Você e seu esposo tem uma empresa, tem um food truck, né? Também é outra atividade que você desempenha, questão religiosa, foi secretária de saúde, Xaxim também. Quando a mulher aceita, no seu caso, eu quero isso, ela tem que entender também, e fica aqui para as mulheres que estão nos ouvindo, que não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Os desafios vão aparecendo, a discriminação ela existe, os dedos são apontados muitas vezes, né? Porque ninguém é perfeito, o ser humano ele erra, e a gente aprende, né? Baseado nos erros. Em algum momento nessa sua vida de mãe, de esposa, de empresária, de inserida no setor público também, você parou, chega, não quero, vou jogar tudo para cima, porque não é fácil, porque desgasta, suga, e aí você tem que saber justamente o que você falou, conciliar. Porque os filhos vão pedir a tua presença, né? O esposo vai pedir a tua presença. Teve fases que você parou para pensar, e o que que te fez? Não, eu vou continuar.
Com certeza, vários momentos, né? Nenhuma, nem duas, até porque você soma vários fatores. Toda essa pressão, a cobrança, e principalmente na vida pública, né? Se já existe a cobrança num setor privado, na vida pública, o percentual é ainda muito maior, porque você está sempre sendo cobrado a algo mais a ser feito, e é natural, porque você aceita um desafio, e a partir daí que você assume um compromisso de ter uma representação, a sua vida passa a ser pública, e você precisa já vir preparado com isso. Por vários momentos eu me senti assim. E o que que nos faz não desistir? Justamente a base familiar. Uhum. Quando você tem base familiar, quando você tem estrutura emocional, aí você aceita qualquer desafio. Porque quando você não está só, quando você se sente fraco, e por mais que muitas vezes as situações vêm e sobrecarrega, porque não é só o emocional, é o físico também, né? Porque requer, você acaba assumindo muitas funções, você dorme pouco, e aquilo que você está abraçando para fazer tem que ser bem feito, porque de nada adianta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você não dá conta e acaba fazendo tudo mal feito. Não, aquilo que você assume para fazer, você tem que ter consciência se você tem possibilidade de dar conta. E o que me faz prosseguir adiante é justamente a base que eu tenho, que graças a Deus é uma base familiar muito sólida. E aí, já como uma mulher de fé, eu já abro entre parênteses e falo uma mensagem de Jesus mesmo através de uma das suas parábolas, quando ele faz uma comparação entre quem constrói a sua casa sobre a areia e quem constrói a sua casa sobre a rocha. Uhum. Os ventos fortes virão, as marés virão, as dificuldades virão, e a diferença está, como é a tua base, aonde você construiu a sua casa, sobre a rocha ou sobre a areia, né? E eu tenho, graças a Deus, edificado a minha casa sobre a rocha, e através dessa fortaleza é que me dá ânimo para prosseguir, mas muitos momentos, ainda mais quando você, em nome de defender, esses direitos, em nome de defender aquilo que você tem como ideologia e como princípios, né? Princípios familiares, princípios daquilo que te levou você a entrar nessa vida política, você passa a descontentar um lado. E quando você descontenta um lado, automaticamente você passa a ser perseguido, né? Então, para isso você tem que ter estrutura, para isso você tem que ter base, e foi justamente essa base que fez com que a gente não desista, com que a gente prossiga, né? Entre erros e acertos, porque ninguém é perfeito, e os erros também fazem com que a gente cresça, com que a gente analise todo o processo e você veja, não, aqui eu errei, aqui eu posso me fortalecer, aqui eu posso fazer diferente e assim continuar a caminhada, que não é fácil, né?
Josi, para nós finalizarmos, temos dois minutinhos, sobre o trabalho da Secretaria da Mulher, né? Que está inserido junto à assistência social, o que vocês pensaram aí para esse Dia Internacional da Mulher? A gente sabe que o trabalho ele é diário, né? Vocês fazem um trabalho intenso aí, inclusive em relação à violência contra a mulher, objetivando que as mulheres que venham a sofrer denunciem, busque também os seus direitos nesse aspecto.
Bom, nós temos um trabalho que tem cada vez mais se fortalecido em relação ao enfrentamento das violências contra a mulher. Uma grande luta nossa sempre foi juntamente com o Conselho da Mulher, onde aproveito fazer a minha saudação neste momento e parabenizar a todas as mulheres que fazem parte do Conselho. O Conselho é um órgão deliberativo, né, consultivo e um espaço de direito da mulher, onde as mulheres que lideram não têm nenhum benefício financeiro, é justamente um espaço onde há uma doação de conhecimento, de luta. Então, estendo a minha saudação à presidente do Conselho, a Mari, através da Mari Lemos, estender o meu cumprimento e a minha saudação a todas as mulheres conselheiras, tanto da esfera governamental e não governamental, a todos os profissionais, tanto da Secretaria de Assistência Social, quanto as profissionais da Secretaria da Mulher, Juventude e Terceira Idade. E nós já tivemos alguns avanços do ano passado para cá e também dos outros anos, porque se chegamos no avanço em que alcançamos, né, no ano passado, é porque tem uma história, tem uma luta, e a Rádio Cultura também sempre muito parceira na nossa busca pela DPCAMI, né, que é a delegacia especializada para atender mulheres, crianças, né, os adolescentes e também aos idosos, que são o público em maior vulnerabilidade. Às vezes a gente até ouve algumas piadinhas, né, os homens, né, dizendo João da Penha, né? Mas se temos a necessidade de ter departamentos específicos e lei que protejam as mulheres, o idoso, né, a criança, é porque estatisticamente são as classes que são mais violentadas e que ainda precisam de assistência em maior percentual. Então, nós viemos aí com muitas lutas, e ano passado nós tivemos a abertura e implantação da Sala Lilás, que não é a DPCAMI, mas é um espaço diferenciado que tem uma política de atendimento através da Delegacia Civil, né? É um programa da Polícia Civil no estado, e então a partir daí tivemos a abertura e a criação da Sala Lilás, que vem fazendo um acolhimento, um atendimento diferenciado. E nós, juntamente então com esses departamentos e setores, ainda neste ano com um prejuízo, né, pela pandemia, não pudemos realizar tudo aquilo que nós já tínhamos em mente, agora com a redução dos casos, podendo assim voltar a implantar. Então nós vamos realizar amanhã uma blitz educativa, justamente para sensibilizar, parabenizar a todas as mulheres que vão estar circulando na avenida principal. Vamos estar entregando material informativo e também esse material informativo com uma mensagem parabenizando a todas as mulheres. Vamos estar entregando uma lembrancinha que foi confeccionada pela nossa secretaria e pelas oficinas, né, que nós temos através dos CRAS, onde quero agradecer. Então você já tem aí uma política pública sendo desenvolvida. É um trabalho que foi feito manualmente pelos setores e que nós vamos entregar para as mulheres que vão estar circulando amanhã, justamente buscando sensibilizar a luta das mulheres. E não deixando de ser doce, de ser delicada, de parabenizar pela figura da mulher, pela importância da mulher. E neste mês nós vamos estar fazendo uma rodada de visita a todos os clubes de mães que estão voltando à tona, né? Saindo aí, eu digo, tirando a ferrugem, sim, né? Voltando com as suas reuniões, com seus encontros. E nós já estamos aí com uma programação onde vamos estar visitando esses grupos, trabalhando essa questão do enfrentamento da violência, levando um material didático e estando trabalhando então com todas elas. O Conselho da Mulher vai estar participando conosco e aí a gente aproveita esses momentos, né, para continuar defendendo essa luta das mulheres por direito de igualdade, pelo fim da violência e por aquilo que nós tanto desejamos, que é a paz na nossa comunidade, né?
Josi, nosso tempo se encerrou. Muito obrigado por abrir essa rodada de conversas no nosso especial Mulheres que Motivam. É certeza que muitas mulheres se espelhando na sua história se motivaram a buscar algo, né? Obrigado, boa semana e um feliz Dia Internacional da Mulher.
Eu aqui agradeço, desejo, né, um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres que trabalham aqui nessa rádio, para quem está nos ouvindo, e dizer que o que nos motiva é isso, é saber que a gente pode contribuir e ser diferente. Eu preciso contribuir para a sociedade que eu espero que ela seja, né? O futuro da nossa sociedade são os nossos filhos, né? E eles se espelham em nós. Então, que nós possamos ser mulheres dignas e assim ser um exemplo e podendo contribuir cada dia para uma sociedade justa e igualitária. Obrigada pelo espaço.
Muito bem. Então, tem a Josiane Sampaio, diretora da Secretaria da Mulher, Juventude e Terceira Idade, empresária, mãe, esposa, liderança religiosa. E amanhã, Erci Matiello, presidente da SIACS e também empresária, vai estar com a gente aqui às 8:30.
Combinado. Mais uma vez, obrigado a Josiane, obrigado a todos.